O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino. Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Meus amigos, primeiramente, quero iniciar manifestando toda a minha alegria com uma grande parcela do povo brasileiro, né? Por quê? Já que o meu time, coitadinho dele, só perde mesmo, né? O Inter, até perdeu ontem também, lá no, em Chapecó, Santa Catarina. Vamos participar da alegria de uma multidão de douradenses, de brasileiros, que estão festejando o grande time, né? O Corinthians. Olha, tenho 77 anos, mas admiro realmente o Corinthians. Vamos ouvir um pouquinho então alguma coisa dele, desse time, pelo qual até o nosso diácono Nilson, muita gente está torcendo.
Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira.
Pois é, parabéns aos corintianos, né? De minha parte, devo começar a me desapegar de tudo, até do meu time de futebol, né? Já que ele perde, é fácil se desapegar também, né? Bem, olha, hoje, né? Hoje é sexta-feira, e na sexta-feira passada foi um dia, assim, que realmente em toda parte, no mundo inteiro, esse dia, parece que era dia 13 mesmo. 13, sexta-feira, ficou marcado na história da humanidade como um dia de violência, de morte. É interessante, eu estava pensando hoje, eu me tornei bispo em 2001, e em setembro, dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos também, aconteceu aquela grande mortandade de gente, quando foram derrubadas edifícios arranha-céus, né? E agora que estou terminando o meu episcopado, não nos Estados Unidos, mas em Paris, mais uma situação dolorosa. Então eu me permito hoje, neste programa, debater, aprofundar um pouco o que é que está acontecendo na humanidade com toda essa violência, né? Que levou o Papa ontem era quinta-feira, né? Na missa que ele rezou de manhã na Casa Santa Marta, quase a chorar. Fez uma homilia que realmente impressionou muita gente. Eu li em alguns jornais que diziam a primeira vez que o Papa Francisco faz uma homilia tão assim, entre aspas, pessimista. Bem, então, primeiramente, o Papa Francisco, logo no sábado, dia 14, ele enviou para o presidente da França, né, Hollande, para o arcebispo, o cardeal arcebispo de Paris, uma mensagem solidarizando-se com todas as famílias que tiveram vítimas. Parece que houve 129 mortos, 352 feridos e a maioria deles, ou não sei se quase 100, em estado grave, né? E o Papa então dizia: o sentimento que eu provo, claro, ele ama a humanidade, ama a igreja, é de comoção, é de dor. Eu não entendo, mas essas coisas são difíceis de entender. Como pode um ser humano fazer isso? Matar em nome da fé, em nome de Deus? Se é que é em nome de Deus que estão fazendo isso. Mas parece, porque alguns deles apareceram com o livro sagrado que eles leem, meditam, que é o Alcorão. Por isso, diz o Papa, eu me sinto comovido, conduído, rezo, faço-me próximo do povo francês, um povo tão amado, tão próximo, quero também próximo das vítimas, rezo por todos os franceses, sobretudo porque eles atingidos por essa dor. Alguém então perguntou ao Papa se ele achava que isso que aconteceu em Paris, na França, é uma, digamos assim, uma terceira guerra mundial em partes, em capítulos. Como ele falou uma vez, alguns meses atrás, agora ele respondeu afirmativamente, dizendo, para mim é a terceira guerra mundial que está acontecendo em partes, não só na França, mas no Irã, no Iraque, Afeganistão, Paquistão, nos outros países, né? No Egito, em Israel. Quantos lugares a terceira guerra mundial está acontecendo? Opinião do Papa, né? E ele ainda acrescenta, não existe, não pode ser apresentada uma justificativa religiosa, nem humana, para esses crimes. Isto não é humano. Não se pode, em nome de Deus, fazer isso. É uma blasfêmia. Blasfêmia. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, né? E também naquele sábado, enviando o telegrama de condolências por meio do cardeal secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, ao arcebispo de Paris, o Papa dizia, uma vez mais, né, quero condenar energicamente toda a violência, violência que normalmente, mais do que resolver, aumenta a divisão, o ódio. E peço a Deus que inspire a todos pensamentos de paz, de solidariedade. E estendo sobre todas as famílias que estão sendo provadas, todos os franceses, peço a bênção, a abundância de bênçãos de Deus. É, o Papa, como Pai Universal, se sente próximo. Não é, às vezes, como nós podemos assistir pela televisão, ficar aí comentando, criticando, mas sem fazer nosso sofrimento de tanta gente. Aliás, ontem, né, quinta-feira, dia 19, se alguém participou da missa, o evangelho do dia falava das lágrimas, do choro de Jesus ao chegar perto de Jerusalém. E o Papa aproveitou deste fato do evangelho para dizer que hoje, Jesus deveria chorar muito mais do que naquela época diante de Jerusalém. Porque não é mais só Jerusalém, claro, ainda continua desde séculos e séculos lá em Jerusalém a guerra, a violência. Mas o Papa lembra, é o mundo inteiro onde existe violência, corrupção, falta de amor, né? Então ele dizia, o mundo inteiro, disse ontem, está em guerra. E não existe uma justificativa para isso. Uma guerra, diz ele, querendo, todo mundo pode justificar, entre aspas, diz o Papa, como muitas razões. Mas, quando todo mundo, como é hoje, está em guerra, todo mundo, uma guerra mundial, uma guerra em pedacinhos, aqui, ali, toda parte, a violência está aumentando em toda parte. Eu diria para o Papa, até aqui no Brasil, em qualquer cidade, mesmo na nossa diocese de Dourados. E o Papa diz, não há nenhuma justificativa para a guerra. Então, ele diz, veja, nós estamos nos preparando para o Natal. E o Papa diz, mas puxa vida, que hipocrisia o Natal. Teremos luzes, festas, árvores luminosas, presépios. Papa chega a dizer, primeira vez que ele fala tão forte assim, tudo é falso, tudo é hipocrisia, até que o mundo continua armando-se, vendendo armas, fazendo guerras. O mundo não entendeu e não quer entender, né, a linguagem da paz, né? Ele terminou, né, a homilia dele citando Madre Teresa de Calcutá, que vai ser canonizada em setembro do próximo ano, durante o ano santo, né? Ele dizia, fará bem também para nós pedir a graça das lágrimas por este mundo que não quer escolher o caminho da paz. Peçamos a conversão do coração. Precisamente as portas do jubileu, do ano santo da misericórdia, que a nossa alegria seja encontrar a capacidade de levar a paz, levar o amor onde existe ódio, onde existe violência. Bem, vamos parar um pouquinho. Eu estava falando antes com o Gabriel, ele encontrou uma música, eu acho que deve ser de 40 anos atrás, quando eu era jovem ainda, né? Eu gostava muito de ouvir, porque falava assim, era jovem, eu era um garoto que como eu, né? Era um garoto que como eu, amava os Beatles. Claro, quem é jovem talvez não conheça. Mas vamos ouvir de novo, porque fala muito de guerra e de paz. Vamos escutar.
Que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Virava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava viva a liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã, brigar com Vietcong. Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não vê amigos, nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Com Rolling Stones, stop com Beatles songs. No peito um coração não há, mas duas medalhas sim.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Redovino, bispo da Diocese de Dourados.
Meus amigos, eu tenho aqui diante de mim agora vários fatos acontecidos ultimamente no mundo que demonstram quanto devemos ainda caminhar para saber conviver, até mesmo religiosamente falando. Não apenas porque temos times diferentes, partidos diferentes, mas até religiões diferentes. E ainda hoje no mundo há pessoas que por causa da religião se separam. Bem ao contrário daquilo que nos é pedido, penso, né, por Deus. Deus é um pai e é pai de todos, dos espíritas, dos católicos, dos evangélicos, de todos, né? Mas, às vezes, quando não entendemos bem, somos radicais, extremistas, nos servimos da religião, pobre de Deus, né? Instrumentalizamos Deus. Por exemplo, vou dar para vocês 4 ou 5 exemplos acontecidos agora, nesses dias. Lá na Itália, uma escola italiana, ela não pôde visitar uma mostra de arte sacra para não ofender os alunos muçulmanos. Porque na Europa agora tem pelo menos 10 milhões de muçulmanos que vieram da África, vieram do Oriente Médio. Então essa convivência entre cristãos e muçulmanos ainda é difícil, mesmo para quem não é extremista, para quem não é radical, né? Eu lembro também há poucos dias, num jogo de futebol entre a Turquia e a Grécia, foi pedido 1 minuto de silêncio para homenagear as vítimas lá de Paris, né? Mas houve um grupo de fanáticos que interrompeu o silêncio por vaias. Então a gente vê como é que a religião pode servir para criar divisão, para criar entre um país e outro esse mal-estar, esse ódio, né? Também no norte da Itália, numa região chamada Varese, perto de Milão, um grupo de 6 meninas deixou a escola quando se fazia homenagem às vítimas. Então, para todo mundo, é difícil aceitar a religião do outro. Aquele espírito antigo das cruzadas, de matar a quem não pensa como nós. Até mesmo na Igreja Católica, lá por 1200, 1300, 1400, aconteceu isto. Só que foi naquela época. Infelizmente, hoje, no século XXI, ainda em muitos lugares, se continua matando em nome de Deus. Por exemplo, há 3 dias atrás, um padre, um religioso italiano, lá em Bangladesh, foi ferido, quase matado. E tudo indica, eles reconheceram, por extremistas do Estado Islâmico, que não aceitam. São os cristãos, os judeus, são chamados de hereges e não podem viver. Agora, eu acho que um pouco errado é o próprio presidente da França. Ele não está aqui escutando, né? O François Hollande. Porque ele outro dia falando lá para, digamos assim, deputados, senadores, ele dizia: a França é o país da liberdade. Mas ele esqueceu que a Revolução Francesa tinha um trinômio, não era só liberdade, era fraternidade e era igualdade. E quando a gente insiste só na liberdade, acontece isso. Cada um faz o que quer. Vamos lembrar, por exemplo, alguns meses atrás, não lembro quando aconteceu isto, os muçulmanos, aqueles extremistas, que mataram um grande número de pessoas de uma revista famosa francesa, uma revista que, em nome da liberdade, esquecia a fraternidade, esquecia, vamos dizer também, a igualdade, né? Porque muitos desses extremistas vêm lá dos bairros pobres, onde não existe igualdade social. Então, tudo bem, a Revolução Francesa falava liberdade, igualdade, fraternidade. Só que hoje a França, ela vive mais, mas não é só a França, até aqui no Brasil, todo mundo fala de liberdade. Mas sem a fraternidade e sem também procurar a igualdade social, igualdade também no sentido cultural, o desenvolvimento das pessoas, a liberdade pode se tornar, eu acho, hein? Desculpe dizer isso, Pior ainda, então devemos dizer como a Revolução Francesa dizia, a liberdade está unida à fraternidade e à igualdade. Outra coisa que me impressionou nesses dias, eu vi um vídeo, né? Uma senhora, não sei se era lá no Irã, no Paquistão, sendo morta a pedradas, porque disseram que ela era adúltera. E o próprio pai do exército famoso, esse do Estado Islâmico, né? O próprio pai jogando a primeira pedra sobre a própria filha. Ele disse, eu não te perdoo. Agora, se Deus quiser te perdoar, isso é assunto dele. É uma pena que no século XXI, nós, pessoas humanas, não entendemos a beleza, o âmago da fé, que é exatamente o contrário. Por exemplo, crianças lá nesses países, com 12 anos, obrigadas a se casar com homens de 40, 50 anos. Crianças católicas, cristãs, obrigadas a se tornarem muçulmanas. Até eu diria assim para as nossas feministas aqui do Brasil, né, ou da Europa, que tal se fossem lá nesses países a defender aquelas coitadas, aquelas pobres mulheres que são escravas, que não têm quase nenhum direito? É fácil gritar aqui no Brasil, mas vamos lá, vamos defender essas pessoas que estão sofrendo tanto, né? E até mesmo diria para muitos de nossos professores de história, das nossas universidades, que criticam a Igreja Católica porque em 1280 queimaram uma bruxa lá, não sei aonde, né? Que não era bruxa, mas naquele tempo era assim. E não criticam porque tem medo de uma bomba. Aquilo que acontece hoje, que são queimadas vivas pessoas, matadas por motivos, às vezes, digamos assim, entre aspas, religiosos, né? Então o Papa também fazia isso aqui, ele dizia, matar em nome de Deus é uma blasfêmia. Mas eu quero terminar também dizendo alguma coisa bonita, não só falar como o Papa falou ontem na missa, né? Um pouco também ele chorando, como Jesus chorou diante de Jerusalém. Então, eu li no jornal uma coisa que me fez muito bem, né? Em que um senhor francês, né? Ele perdeu a esposa, matada, dia 13, né? 13 agora. E deixou, a esposa deixou uma criança, eles têm uma criança de 17 meses. Então, ficou o pai e essa criança. E ele publicou nos jornais uma mensagem muito bonita. Nem sei se ele é cristão, se ele é católico. Talvez, né? Não, ninguém me falou. Então, o título que ele deu diz assim, vocês do Estado Islâmico não terão o meu ódio. Por que ele diz isso? Porque eles, claro, eles querem criar um ambiente de ódio na sociedade para levar uma guerra. Então, vocês não terão o meu ódio. Na noite de sexta-feira passada, vocês acabaram com a vida de um ser excepcional, que era o amor da minha vida, a mãe do meu filho. Mas vocês não terão o meu ódio. Eu não sei quem vocês são e nem quero saber. São almas mortas para mim. Se esse Deus, pelo qual vocês dizem matar e matam cegamente, se esse Deus nos fez a sua imagem, cada bala no corpo da minha mulher terá sido uma ferida no coração de Deus. Por isso eu não vos darei o prêmio de vos odiar. Vocês o procuraram, mas responder ao ódio com ódio seria ceder à mesma ignorância e levar a fazer o que vocês fizeram. Querem que eu tenha medo, que olhe para meus concidadãos com um olhar desconfiado, que eu sacrifique a minha liberdade pela segurança? Não, vocês perderam. Seguimos da mesma maneira como antes. Eu a vi nesta manhã, ele se refere à esposa, finalmente, depois de noites e dias de espera. Ela ainda estava tão bela como quando partiu na noite de sexta-feira. Tão bela como quando eu me apaixonei perdidamente por ela há mais de 12 anos. Claro que estou devastado pela dor. concedo-vos esta pequena vitória, mas será de curta duração. Eu sei que ela vai nos acompanhar a cada dia e que vamos nos reencontrar no país das almas livres, na qual vocês nunca terão acesso. Nós somos dois, eu e meu filho, mas somos mais fortes do que todos os exércitos do mundo. Eu não tenho mais tempo para vos dar e quero juntar-me ao filho, né, Melville, que agora está acordando de sua sesta. Ele só tem 17 meses. Vai comer como todos os dias. Depois vamos brincar, como fazemos todos os dias. E durante toda a sua vida, esse rapaz vai fazer-vos afronta de ser feliz, de ser livre e não vos odiar. Não, vocês nunca terão ódio dele e nem o meu. Gostei demais, né? Essa pessoa, um pai que escreve isso diante de um fato tão triste, né? Agora eu termino dando os parabéns aos irmãos, digamos assim, muçulmanos lá de Campo Grande, que fizeram um bonito manifesto, dizendo assim, ó, vejam, essas pessoas, muçulmanos do Estado Islâmico, não nos representam. Na verdade, o profeta Maomé rejeita completamente a forma de violência como eles agem. Eles não fazem isso por fé, é por vingança, é por maldade. Aqui quem fala é um sírio, tem o nome dele, de 57 anos, que mora lá em Campo Grande. E também, de acordo com, eu li no jornal de Campo Grande, de acordo com a comunidade lá, muçulmana de Campo Grande, o Islã não pode ser confundido com terrorismo. A nossa religião é de paz, de respeito. As pessoas precisam entender, dizem eles, que não temos nada a ver com esses grupos, que têm outros interesses, outras motivações por trás de suas ações. Que assim seja. O que está faltando, talvez, entre os muçulmanos é uma liderança mundial que fale em nome de todos eles para dizer que tudo isso que está acontecendo não é aquilo que a religião quer, os muçulmanos querem, mas são pessoas que confundem seus interesses, ou suas manias, quem sabe, né, o seu jeito de ser com a fé religiosa. Bem, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Talvez um assunto um pouco complicado, difícil, mas não podemos deixar passar em brancas nuvens. É um assunto que interessa a todos, porque a violência está na ordem do dia, inclusive no Brasil. Bem, amanhã terei a graça de estar em Itaporã, crismando, sábado à noite, domingo estarei de manhã em Indápolis, crismando também o pessoal lá de Indápolis e de Vila Vargas, juntando todo mundo. Domingo também à tarde chegará aqui em Dourados o futuro bispo, Monsenhor Henrique, vai passar 3-4 dias conosco para prepararmos um pouquinho mais para o dia 30 de janeiro, quando ele será ordenado bispo aqui na nossa cidade de Dourados. Obrigado a todos vocês que me acompanharam, que Deus os abençoe, que tenham um bom final de semana e fiquem com essa certeza que mesmo que o mal faça muito mais barulho e às vezes dá a impressão que ele está mesmo vencendo, quem vence é o bem, quem vence é o amor. Como dizia aquele provérbio antigo, né? Faz mais barulho uma árvore caindo do que uma floresta inteira crescendo. Então que a graça de Deus a todos acompanhe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor, com Dom Redovino, bispo da Diocese de Dourados.